Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da NBA na Sport TV. E esta é uma edição muito especial. Temos cá um amigo, podemos dizer assim, o Carlos.
Amigo é bonito.
Não, doutor, olha, está a correr tão bem que eu até tenho aqui o meu telefone para nos dar som.
Mas queres que eu te ligue?
Não, mas estás aqui.
Como amigo?
O mais importante é que estás aqui connosco. Carlos, obrigado por teres vindo. Nós temos saudades tuas, tens estado longe por bons motivos. E além do Carlos, está aqui o Diogo e o Luís também. E todos nós, e aqui antes do podcast começar, começámos a ir buscar as ligações também bem de alguns anos, Carlos. E já podíamos ter feito metade do programa antes de ter começado. Agora vamos para a outra metade. Como é que foram estes anos lá fora? O que é que... Não dá para, eu acredito que não dê para em poucos minutos também partilhares tudo, mas não, pelo menos as coisas mais importantes.
Para já, obrigado pelo convite. Assim, não foi difícil aceitar, foi só uma questão de coordenar. Já podia ter sido a semana passada, foi esta. E para mim, sim, assim, estar aqui é um prazer. Foi um prazer viver os 10 anos que vivi, exceto algumas questões relacionadas com a saúde, mas isso infelizmente não controlamos tudo. Mas do ponto de vista profissional, do ponto de vista de experiência humana, do ponto de vista de liderar projetos, liderar pessoas, atingir números absolutamente impossíveis, ter sido reconhecido em vários países, e no meu também em Portugal, que é o mais importante, assim, ter feito coisas marcantes. A mais marcante de todas é marcar as pessoas, e esse é o processo de quem gosta do desporto, quem gosta de comunicação e quem gosta de ser parte do processo e não I'm the boss here. Portanto, para mim foi um percurso, acho que não temos horas para contar as histórias todas, mas podemos contar algumas, mas é tão fantástico ter feito o que fiz como é fantástico estar de volta a uma casa que eu conheço muito bem, agora não tão bem porque há mais salas e mais puzzles para estar por aí,
alguém mais
e estar com amigos, porque todos nós temos de uma maneira ou de outra ligações pessoais uns com os outros e portanto quando se trabalha com os amigos as coisas são mais fáceis de fluir, portanto sensação ótima de ver cumprido naquilo que me foi pedido para fazer, usar o poder do basquetebol para ligar e inspirar pessoas em todo o mundo. Os números são interessantes, cerca de 50 milhões de miúdos, 130 mil professores, recordes do mundo, coisas do Guinness, coisas assim. Mas estar aqui é outra parte da minha vida porque foram muitas horas, a brincar há pouco com a senhora que fez a maquilhagem, eu diria quando comecei na televisão a maquilhagem era só na parte da frente, mesmo na testa, hoje a maquilhagem vai até lá atrás e portanto isto com o sorriso nos lábios, porque eu estou a falar e estou a olhar para vocês e está tudo a sorrir, com os olhos emocionados, estarmos aqui, portanto, fantástico.
Carlos, uma coisa, e antes, nós temos aqui muitas perguntas para ti, certamente, o Luís e o Diogo também.
Mas vamos falar da NBA, claro.
Acho que pelo menos se tivermos tempo,
já ia chegar lá.
E não vamos roubar pastéis de bacalhau a ninguém, porque não há aqui.
Só porque não há,
pois.
Eu faço-te uma pergunta da NBA. Nós dizemos aqui N vezes, e consideramos, acho que é unânime entre nós, que é uma das melhores organizações do mundo, por tudo o que faz, por tudo que... Enfim, porque os anos passam e há sempre novidades, há sempre coisas novas. Tu que estiveste por dentro, porquê é que a NBA é especial?
Porque soube criar o seu nicho de mercado. A NBA não concorre com nenhuma liga de futebol, nem com nenhuma liga, nem com Jogos Olímpicos, nem com nada. A NBA concorre com a Disney, com a Amazon, com o Entertainment. Portanto, há dias alguém me dizia, aquela malta mais fanática, o jogo da NBA não tem piada nenhuma, um gajo manda umas bocas ao árbitro, veio os seguranças e põe-nos lá fora. Disse, pois, é porque aquilo é um espetáculo para a família. E assim... Atenção, não é tão assim, porque depende do sítio onde estiveres no pavilhão, há pavilhões onde...
Mais perigosos.
Um bocadinho mais ativos. Estava a lembrar aqui do Luís e de uma determinada cidade, ou de estar a comer hambúrgueres à borda de um rio, onde há aves que roubam a comida, portanto não é só pastéis de bacalhau. As pessoas não fazem o trabalho de casa e depois sujeitam-se. A NBA é especial porquê? A NBA tem princípios, tem a organização, tem a estrutura do que é a parte esportiva, a parte financeira, a parte do marketing, a parte da visibilidade e a parte do development de conceitos. As regras mudam, mais depressa do que mudam as regras da FIBA, por exemplo, e o conceito de business está completamente e permanentemente em evolução. E, portanto, a mim me foi pedido desde o início para fazer projetos, não era para o dia seguinte nem para o ano seguinte, projetos a 10 anos. Não quer dizer que se execute sempre os projetos quando são feitos a 10 anos, porque num projeto a 10 anos há objetivos mais longos, médios, curtos. Agora, é preciso ter uma estrutura de visão para poder pôr toda a gente nessa visão. E, portanto, uma organização que tem escritórios no mundo inteiro, que tem gente no mundo inteiro, tem que ter essa capacidade, e a NBA, de facto, é um produto bem trabalhado, bem concebido. Se há coisas que não funcionam bem, resolvem-se dentro do balneário, que é assim também no trabalho de equipa. Há muita conversa e muita discussão. As pessoas são envolvidas nas decisões. Eu, ao longo destes 10 anos, mesmo antes dos 10 anos, eu já participava em coisas relacionadas com televisão, que era a minha ligação. Durante 10 anos trabalhei no Basketball Without Borders, sobretudo em África e na Europa, mas a partir do momento em que me integrei, eram feitas perguntas que têm a ver com o produto. Eu lembro de estar em Xangai, por exemplo, e haver uma reunião do Board of Governors em que estavam a tomar decisões com a NBA, e um dos top da NBA saiu: Carlos, eu vim cá fora porque sei que estavas aqui, qual é a tua opinião sobre isto e isto? Portanto, as pessoas envolvem as pessoas nas decisões, há decisões para cada departamento, mas há uma visão geral de business, resultados financeiros, resultados de talento, e resultados de toda a gente que está no processo ser valorizada. Veja o caso dos jogadores da NBA, já está anunciado para o ano, o salário mínimo de um jogador da NBA são 2 milhões de dólares. E as pessoas dizem assim: tá, mas isso não se está a pagar muito aos jogadores de basquete? E a minha resposta é: não, eles não são jogadores de basquete, são artistas que produzem um content que é consumido em 200 e tal países e que vale bilhões, porque já não é só milhões que vale. Para eles ganharem 2 milhões como salário mínimo, é porque o resultado do trabalho dos nossos artistas atinge um valor que dá para pagar isso tudo e mais alguma coisa. Portanto, é assim, isto é a profecia do sucesso, não é a profecia da desgraça. Trabalha-se para isso, há visão para isso, negocia-se. Um outro exemplo claro do que é inovação na NBA: Covid. E é uma parte que as pessoas não gostam, o legal. O legal é muito complicado, ainda bem que existe o legal. Uma das major forces que havia para que as equipas não tivessem que pagar ordenados aos jogadores, pode ser uma guerra, pode ser uma... mas alguém se lembrou de pôr, um advogado inteligente: pandemia. Na altura, nenhum de nós se lembraria da palavra pandemia para coisa nenhuma, porque a gente nunca teve nenhuma pandemia nas nossas gerações. Porque nos contratos com os jogadores, com a Associação dos Jogadores, estava lá que a pandemia era motivo para não pagar aos jogadores. Isto criou uma coisa diferente em relação a todas as outras competições do mundo, em que os jogadores não jogavam, mas estavam a pedir aos clubes. Isto aconteceu em todo lado: pá, a gente quer receber o nosso dinheirinho. Enquanto que os jogadores da NBA: pá, pessoal, vamos ter que arranjar aqui maneira de fazer jogos porque a gente quer ganhar o nosso dinheiro.
É quando surge a bolha, não é?
Exatamente.
Foi incrível.
A bolha surge com os próprios jogadores. Eu lembro de uma das sugestões práticas. Tinha-se experimentado antes, e vocês como comentadores passaram por isso, tinha-se experimentado antes aquela coisa do microfone durante o jogo. A certa altura os jogadores: pá, isto não, porque
está à vontade,
a gente expõe-se e não sei o quê, não sei o quê. Quando foi a bolha, foram os próprios jogadores que sugeriram: pá, porque é que a gente não volta a fazer aquilo para comunicar com os nossos fãs? E no campo da inovação, vocês devem ter visto isso também, criou-se um estádio virtual em que nós, através de uma aplicação, podíamos ver o jogo. Eu vi alguns jogos com a minha cara lá. Não foi a melhor experiência do mundo, mas é assim, tenta-se criar experiências que sejam atrativas para os patrocinadores e para a própria liga. Portanto, estes são vários exemplos. Miguel, é melhor mudar?
Não, o Luís estava aqui a falar de histórias, porque, e para quem, para os mais novos, o Luís e o Carlos tiveram aqui uns quantos anitos juntos na Sport TV. Quantos foram?
Não sei, eu não sou muito bom em datas. Eu, no outro dia, pus-me a fazer um ensaio, porque ao contrário de alguns que apontam os jogos todos e quantos é que são por mês e por ano.
Isso é importante por causa do recebimento.
Pois,
é
só por essa parte. Eu cheguei a uma altura e dei comigo a pensar o número de jogos que já comentei, para além dos outros em que não comentei na televisão, mas que estive a trabalhar, a escrever, aqueles que participei enquanto jogador, enquanto treinador, aqueles que vi, e depois lembrei-me, com o Carlos ao lado, entre quando fomos, treinámos uma equipa. Entre
não, tens que dizer o nome da equipa, não?
O nosso clube, o Atlético.
O Atlético Clube Portugal. Portugal.
O Atlético é falado aqui muitas vezes.
É verdade. E a quantidade de jogos que comentámos aqui os dois, é assim, não estamos a falar de centenas, estamos a falar de milhares.
Sim, sim.
Milhares. E vocês agora também sabem disso, cada um jogo, estamos a falar de 2 horas e meia, grosso modo, mínimo, e com prolongamentos, se chegarmos a ter jogos mais de 3 horas. Pá, multiplicar isto por milhares é de facto uma coisa inacreditável e que faz com que às páginas tantas, e ele não vai deixar mentir, apesar de gostar de dizer que eu sou mentiroso.
Só um bocadinho. Não é mentiroso, é um bocado tangas.
Mas não é malta do Atlético, não.
Isso é provocação.
É possível aqui, deste lado de Barran. Não, está sempre a falar do Barran, deste lado de Barran.
Isto é um podcast, mas não tem imagem, não tem imagem. É assim, não sei se já repararam, não sei onde é que está a câmara, mas é assim, puseram o Barreiro do lado e o Atlético do outro.
Mas está certo, está certo.
Foi completamente aleatório.
Não, só não está certo uma coisa, é que não está ninguém. Ninguém entre nós a tirar garrafas de cerveja vazias do lado para o lado.
Já veio, começou agora. Mas é, aquilo chegou a um ponto em que eu a comentar jogos com o Carlos, eu se me dissessem, escreve num papel o que é que ele nesta situação vai dizer, eu sabia, se fosse ao contrário ele também sabia. Porque era tantas horas, todos os dias, que nós chegou a um ponto que quase não precisávamos de... Nós sabíamos o que é que o outro ia fazer, o que é que ia reagir perante uma situação, e nós há pouco antes de entrarmos no ar, em milhares de situações, não houve nada, poucas coisas não aconteceram durante os jogos em que nós estávamos a comentar. Aconteceu tudo um pouco, o mais expectável ou o mais inesperado.
Sabes que o pessoal lá em casa está à espera, contes qualquer coisa.
Eu vou só contar, mas para mim foi a mais, como é que eu ia dizer, invulgar e que teve um desenlace completamente absurdo. Que foi, não foi nestes estúdios, foi curioso, foi na antiga RTP, em que nós estávamos numa cabine claramente mais pequena do que algumas que ainda existem hoje em dia.
Claramente, era um cantinho.
Aquilo para uma pessoa era apertado.
Era um cantinho.
E estávamos lá os dois. Bom, e eu não sei muito bem o que é que aconteceu. Eu acho que o Carlos também nunca percebeu.
Eu sei. Porque eu tinha o hábito de fazer comentários e em vez de estar com papéis, gostava de pôr os pés levantados, porque eram muitas horas. E então o que é que aconteceu nessa cabine... As cadeiras tinham rodinhas e com a inclinação de eu ter levantado os pés,
e apesar do pouco espaço, andou um bocadinho para a frente e ele veio para trás.
O problema não foi cair,
foi sair dali.
O problema é que eu não me conseguia levantar. Este Palerma, em vez de me ajudar, só se ria com um perdido, e eu não conseguia encontrar espaço para meter os pés para me levantar outra vez.
Isso tudo em direto.
Claro, sim,
em
direto. Ah, foi uma cena surreal, porque eu, e é verdade o que ele está a dizer, eu comecei-me a rir tanto que em vez de tentar ajudar, eu não conseguia parar de rir. E ele, coitado, ele queria equilibrar-se, mas não havia espaço para se equilibrar. Bom, foi uma coisa completamente surreal.
Mas tudo se resolveu, pronto.
Mas claro, ele lá se endireitou e a transmissão continuou. E mais, depois uma coisa que eu aprendi, que não sou da origem da comunicação de televisão, não é? Aprendi com o Carlos. E ele aprendeu nos Estados Unidos quando lá esteve da primeira vez. Em televisão, e ao contrário do que nós portugueses pensamos, nomeadamente os jornalistas, quando acontecem estas coisas, estes imprevistos, estes azares, estas coisas, a nossa tendência é humano, é
ficar constrangido,
ficar ali apertado, pode ser que ninguém tenha reparado. Nós era exatamente ao contrário. Atenção, isto barulho, dá tudo bem na televisão, a malta espirrou aqui, estamos com este tipo, era logo assim. E portanto desarmava-se logo a coisa, e o espírito que o Carlos tentou sempre aqui criar e que nós tentamos de alguma forma manter, que isto é o entretenimento que começa dentro do campo, mas também deve ser o entretenimento que nós passamos para as pessoas lá em casa. Ou seja, isto é um espetáculo, é uma competição desportiva, mas isto é uma coisa que deve ser bem disposta e para as pessoas estarem divertidas. Isto não é uma guerra e não é a coisa mais importante do mundo.
Atenção,
não,
não era sempre palhaçada.
Claro.
A palhaçada, aliás, nunca era, não havia nenhum guião para criar a palhaçada. Claro. Eram coisas que aconteciam. Por exemplo, nós criámos na altura, logo no princípio, um clube de fãs aqui, porque as pessoas escreviam as mensagens. Fomos um canal inovador nessa matéria, de haver um...
Mas era mais hashtag. Logo início mandavam mails mesmo. Mails
e depois era
selecionado.
Alguém da produção que estava ali a fazer e a pôr um rodapé. E ao longo das coisas que iam acontecendo, nós criámos a comunidade, que é uma coisa importantíssima. Vocês com este programa estão a criar a comunidade,
sim, sim, sim.
Que é as pessoas sentirem-se ligadas e fazerem parte. Então nós tínhamos amigos, alguns deles infelizmente já não estão entre nós, pá, que nos visitavam, vinham ver os jogos aqui,
traziam comida.
Comida, bebida.
A cena da comida.
Eu brincava.
Uma das cenas da comida, Carlos, foi surreal.
Qual delas?
Quando chegámos aqui, parecia que ia haver um casamento.
Um banquete.
E eu perguntava assim: vocês encomendaram alguma coisa?
Não. Pá, mas está aqui umas caixas de comida com caril. Ah, porque essa pessoa, e a gente pode dizer o nome, o Luís Afonso
era. Já acabei depois.
Ele pediu para escolher-nos no nosso prato. E nós tornámos a coisa. Exato. Exagerámos. Vamos pôr aqui acima e vai mesmo.
Veio tudo. Pá, mas gaiolas com pássaros. Uma parte da história da relação com as pessoas, quantas vezes, às tantas da madrugada, eu estou a estudar, a tirar o mestrado, o doutoramento, eu começava logo.
Quando eles dizem que estão a estudar,
mas depois levava com os calhamaços dos livros que eles publicavam, ou dos documentos de fim de curso, vinham cá entregar. E há dias estou com os netos, isto foi para aí há um ano, num hotel que ficávamos, passar um fim de semana, e está um gajo na piscina, pá. É bom, professor, eu sou o não sei quê da Costa da Caparica. É bom, mas eu lembro desse nome. O professor estava sempre a meter-se comigo por causa do curso. Olha, estou a trabalhar. E lembro-me de um momento sério, muito sério, e aqui o maior respeito, porque a morte é a coisa mais decisiva da nossa vida, de um atleta que tinha jogado com o meu filho em Oliveira do Bairro. Como é que se chama aqui?
Não,
Sampaense.
Sampaio de Gramados.
Um atleta que tinha caído para.
Sim. Eu lembro dessa história, foi relativamente recente.
Já foi há uns anos.
Há uns, se calhar, 7, 8 anos.
Já foi mais, querido.
Mais. Então, estavas cá ainda.
Estava cá ainda, okay. Portanto, já foi há se calhar 15 ou 12, ou coisa assim. E que ele caiu, ficou vivo, mas em estado mau. E durante aqueles dias, recebemos milhares de mensagens de apoio. Eu tive a oportunidade depois de compilar aquele documento todo e através de, não sei se acho que foi o Miguel, oferecer à família, não sei o que. Portanto, a comunicação tem que ser isso, a comunicação tem que ser sentimentos. O que é que liga às pessoas, as histórias, os sentimentos e não ter medo de partilhar, porque o que é que resulta em comunicação? O envolvimento e em tudo que nós fazemos na vida, nas nossas relações pessoais ou nas nossas relações profissionais, aquilo que nos pode projetar para o lado positivo ou negativo, são os impactos que nós provocamos nas pessoas. E o desporto e a comunicação e a educação é isso mesmo, provocar alterações de comportamentos positivos nas pessoas, comunicando positivamente.
Então, estava a dizer, até foste treinador do Diogo, até como treinador.
Até como treinador, é comunicar positivamente. Eu, por exemplo, eu dou-lhe uma alcunha, ele era o quebra-nozes, eu acho que fui eu que lhe dei essa alcunha. Sim. Porquê? Porque ele fazia... à frente do seu tempo, e eu sempre gostei de pessoas criativas nessa matéria, ele à frente do seu tempo fazia coisas com a bola, que na minha geração, na geração do teu pai ou do Luís Avelanche, era transporte de bola, e já não se podia fazer, os árbitros não deixavam, mas que à medida que há uma alteração de regra, permitem fazer outras coisas. E as mudanças de direção que ele fazia, as acelerações que ele fazia com a bola, distinguiam-no, e portanto foi isso que eu vi nele, algo especial, para trabalhar nisso, para fazer dele o melhor jogador e uma melhor pessoa. Portanto,
tiveste sorte se ele tivesse visto a defender. Sendo visto a primeira vez a defender.
Eu vi, mas sabes, essa é a diferença.
Explica lá que isso é um mito, Carlos. Não, estou sempre a levar com isso.
Eu passo a explicar. E isto é uma metodologia de trabalho que eu tenho utilizado ao longo dos anos, que é, se eu pego num jogador e vou trabalhar com ele, eu não estou focado nas coisas negativas que ele tem. Eu estou focado em algo positivo que ele tem, para agarrar nessa parte positiva e pô-lo do meu lado.
Para depois buscar o resto.
Trabalharmos as partes negativas e não o contrário. Hoje existe uma doença no mundo inteiro, e agora falamos de basquetebol, desculpa lá, não estamos a falar de televisão, que é os treinadores de jogadores jovens são treinadores por causa do seu êxito pessoal e estão um pouco preocupados em criar visão, criar potencial e criar capacidade de ver mais à frente dos atletas que trabalham com eles. Estão mais focados no resultado imediato e aquilo que tu vês sistematicamente em treinos ou em jogos de formação é a figura principal ali, não são os jogadores, são os treinadores. E isto é um inimigo da progressão, porque há muito miúdo que deixa de praticar desporto porque não tem prazer em praticar desporto. Para que é que eu vou ao treino se a única coisa que levo é levar na cabeça? Eu há dias fiz uma comunicação nas Filipinas, 1200 treinadores no pavilhão, e a minha comunicação, tive os tipos da federação: Carlos, mas é mesmo isto que queres falar? É este o meu tema, é isto que vou falar. E o tema é: coach, please let me play and have fun. E só falei sobre isto. Então, mas e as jogadas? Amigos, as jogadas, toda a gente está a fazer as jogadas. As jogadas não é o princípio.
É ir ao YouTube e está lá cheio.
É as pessoas. É as pessoas. Portanto, nós estamos a criminalizar a juventude que pratica a nossa modalidade em querer que eles sejam perfeitos. Nós somos treinadores porque temos atletas imperfeitos. O nosso trabalho é ajudá-los.
Não era preciso treinador, jogavam sozinhos.
Exatamente. Claro, claro. A minha ideia de ser treinador é ajudá-los a ser mais, melhores e o melhor que eles conseguirem ser e que eles quiserem ser. O meu trabalho não é bater neles todos os dias. Portanto, isto é uma doença que se passa no mundo inteiro, que é a usurpação do tempo das famílias e dos miúdos na prática desportiva para servirem o egoísmo dos treinadores. Portanto, isto é uma questão, não é só em Portugal. Aliás, em Portugal tenho visto pouco, não posso falar muito, mas é uma doença que se passa no
Miguel pode dar umas dicas disso.
Okay. Não poderia estar mais de acordo. Certamente também não faço tudo bem, mas isto que o Carlos acabou de dizer, revejo-me completamente e sinto isso também. É. Claramente. Porque não deve ser assim. NBA, vamos falar um bocadinho?
Epá,
o que é que vocês acham?
Eu
pensei que era isso.
Mas vamos começar pelos teus Knicks.
Pelos meus Knicks.
Ainda és dos Knicks.
Sou fã dos Knicks. Há poucos no mundo, quando nos encontramos é uma festa.
Mas agora estão em altas.
Ah, estão em alta e apesar das lesões têm mostrado uma solidez e uma capacidade competitiva. É assim, Nova York é
um bom treinador?
Tem um treinador que é treinador. A NBA tem coisas, toda a gente diz, e é fácil dizer isto, a NBA é uma liga de jogadores e de agentes e de social media. Mas também há treinadores. E há treinadores que nós podemos ter às vezes perceção de coisas mais positivas ou menos positivas, mas é apenas perceção. As pessoas, nós somos muitas vezes injustos porque olhamos para alguém, eu olho para o Diogo e posso gostar ou não gostar do Diogo, da maneira como ele trabalha, como não sei o quê, da maneira como ele se mostra. Não é fácil ser treinador da NBA. A gestão do mundo que eles têm que gerir é muito complicado. Há muitos especialistas, há muitas vozes e a existência de social media hoje em dia é um problema gravíssimo de pressão sobre a NBA.
E não achas que o grande peso dos jogadores também dificulta isso? Mas é uma liga dos estrelas, não é?
São 50%. A NBA, a liga da NBA não é NBA. Quem são... O Adam Silver é tão empregado da NBA como eu. Os nossos patrões são os jogadores e são os donos das equipas. Esses é que são os donos da NBA. E, portanto, se este é o paradigma, o papel dos treinadores é complicado. É muito fácil dispensar os treinadores. Mesmo os milhões que ganham não são motivo.
Não é um problema.
Não é um problema, isso resolve-se. Isso são custos de management cost. O mundo da NBA é difícil quem está de fora perceber como é que aquilo entranca uns com os outros. Tem um treinador bom, como outras equipas também têm, e é muito fácil falar mal dos treinadores, porque quando as equipes perdem, hoje em dia os jogadores estão cada vez mais desbocados nessa matéria, mas depois esquecem-se os lançamentos que eles falharam, o esforço que não fizeram. É muito fácil, e a gente diz sempre isso, cada vez que a gente aponta um dedo para alguém, há três dedos apontados para nós. Isso é muito fácil acusar os outros, mas é mais difícil resolver as questões. E a NBA, para mim, o grande valor que tem nesta altura, e os Knicks é um exemplo disso, há tanto talento em qualquer equipa que desde que o líder, e eu aqui digo o líder e não o chefe, não o boss, o líder consiga criar a harmonia para que eles estejam felizes, os resultados vão aparecer. Epá, os Knicks este ano, Knicks, em segundo lugar, assim, eles podem até nem passar desta primeira ronda. Porque assim, se tu olhares para o plantel da equipa de Filadélfia...
É melhor.
Mas olha, Carlos, elogiamos muito que eles na última jornada não andaram a escolher equipas. Ganharam aos Bulls, ficaram em segundo e levaram com os Sixers, que é dificílimo. E todo o mérito aí para os Knicks de não andarem com medo. Estão a ganhar 2-1 na série. Sim. Difícil, mas...
Mas isso tem a ver também com outra coisa que já falámos aqui, que é os valores que têm que estar por trás. Epá, e assim, se tivermos por trás os valores, vamos fazer tanking, vamos perder jogos de propósito.
Nunca mais
ou
lá
vamos perder. Epá, vá. Qual é a credibilidade que tu tens como líder? Porque esse é o papel do líder. Epá, o líder tem que ser líder porque tem valores. Tem que ter líder porque tem princípios. Epá, e o líder chega e diz, não. Epá, eu já tive um dirigente de uma equipa que me disse, agora começamos a falar, epá, não convocas a Tisha para este jogo. Não convoca a Tisha para este jogo. Ai, convoca a Tisha para este jogo. Pá, se tu fizeres isso, pá, eu vou-te... Epá, estás à vontade, mas os meus atletas sou eu que escolho. Portanto, nós ao longo da vida podemos sempre fazer escolhas. E aquilo que se passa nos Knicks atualmente... Os Knicks têm sido uma das equipas mais perdulárias da história dos últimos 20 anos, se calhar. Eu, aliás, a brincar, dizia, o Luís ouvia isso, pá, vou mandar o meu NIB para ver se eles me mandam algo também.
Já agora
mandei para cá os testões. Eles conseguiram fazer uma equipa. Eu próprio duvidei quando eles contrataram o Brunson por causa da quantidade de dinheiro que lhe deram. Epá, ele era bom e andá-las.
Mas está num nível bem incrível.
Epá, eu achava que o dinheiro que lhe estavam a dar, disse, epá, isto é mais um. Epá, o tipo, ele escreveu recentemente, esta semana, uma carta aos fãs de Nova Iorque, epá, a falar em família. A falar que veio para Nova Iorque e este era o sonho dele, era a identificação com as pessoas. Nova Iorque é uma cidade muito especial. Nova Iorque é uma das grandes metrópoles do mundo, não é só da América, onde o êxito é picado dia a dia pela imprensa. A imprensa de Nova Iorque é terrível, pá, tanto te endeusam como te destroem. Eu vi, na época que eu vivia nos Estados Unidos, eu vi os jogos todos dele em casa, porque tínhamos um adjunto que era filho de um dos adjuntos do Rick Pitino. Eu tinha na altura uma credencial da Gazeta dos Desportos e portanto podia ir. Epá, e conto aqui rapidamente a história do primeiro dia, que isto da vida é histórias, que é, pá, cheguei lá, marquei tudo e tal, pá, cheguei lá, entrei lá pela porta e quando cheguei cá acima, uma sala grande, pá, com comida por todo lado, pá, o dinheiro não era muito. Não quer dizer que hoje seja, mas na altura era muito menos ainda. Pá, uma sala cheia de comida por todo lado. Pá, eu olhei para aquilo e disse, pá, isto deve ser caríssimo aqui, pá, para o pavilhão da NBA, não sei o quê. Pá, fui para uma sala ao lado onde está um senhor fotógrafo, pá, Saperstein, um tipo que depois cria relação com ele. E o tipo olhou para mim, pá, eu a pôr as coisitas na cadeira, fingi que estava a trabalhar, e o gajo, é a primeira vez que vejo cá. E eu, é, como é que sabes? Não estás a comer. Então, mas como é que é a comida? É de borla. É, pá,
já lá.
Portanto, a partir daí, eu em vez
de... Nova Iorque é sério.
É sério? Aliás, há um concurso na NBA entre os jornalistas, quem é que trata melhor os jornalistas. E, portanto, toda a gente faz questão de tratar bem os
é uma boa competição.
É uma excelente competição. É uma excelente competição. À custa disso, há os gajos que engordam mais e é tal, verdade. Mas... E, portanto, esta é NBA, isto é Nova Iorque, isto é aquele mundo. As pessoas, tratar bem as pessoas. E a dinâmica da equipa dos Knicks atualmente é, mesmo sem o canhoto,
o Julius Randle,
é a equipa que fez uma boa contratação com o miúdo que veio de Toronto, que é um lutador,
bicho, é um defensor incrível,
defende qualquer um, luta com qualquer um, e o Brunson a jogar, eles tiveram outra arte, que é ir buscar o espírito da equipa. Tem três jogadores de Vila Nova, que foram campeões de Vila Nova.
E foi de propósito.
Eu nunca percebi, em relação, por exemplo, ao Art, como é que os Lakers o deixaram sair. Pá, eu gostava imenso.
Mas tem uma lista grande lá.
Se fosse só o Art, esse, não foi
pois, só esse. Nunca percebi porque é que o deixaram sair, porque eu gostava imenso dele como jogador. O ano passado, não, já foi há dois, em 22, trabalhei com o DiVincenzo, que ele estava nos Golden State Warriors, trabalhei com ele no Japão. Pá, um puto espetacular, bem disposto, não sei o quê. E o gajo diz assim, entre talento, olá, vamos fazer uma medida. O DiVincenzo tem 95% de talento. É pá, mas é um puto espetacular. Depois há um gajo que tem 99%, mas é um idiota. Eu fiz a mesma coisa que eles fizeram. Pá, quando jogam os três ao mesmo tempo, aí houve lá. Só não diga aqui as geneiras, estamos no ar e convém dizer: arranca os partem aquela porcaria toda.
E o Madison ao rubro, aquilo está tudo ligado.
O Madison ao rubro, quer dizer, não é um.
Já não se algo assim desta forma, já não. Estavam ávidos disso, não é? Ali.
Não sei se vocês conhecem o Madison Square Garden, mas é um espaço incrível na localização que é. Os tipos fizeram bem aqui há uns anos atrás quando contrataram o Latrell Sproul, porque havia muitos roubos na zona de coisa e contrataram.
Resolveu.
Ele falou com os amigos.
Não, o gajo tratou daquilo tudo.
E o Mason
apertou o pescoço ao PJ Carlíssimo, mas deixou de haver ali confusões na área.
Luís, Diogo, não sei, deixa falar dos Knicks aqui um bocadinho do Oeste, se calhar. O que é que vos tem surpreendido mais? Miami, eu acho que tem que entrar na conversa.
Miami?
Spolstra, lá está aquilo que falavas.
Era agora que eu mostrava a fotografia, eu com o treinador, não é
preciso. Não sei. Mas, por exemplo, o Spolstra, para mim, eu tenho dito, para mim é o melhor, não quer dizer que os outros. Isto não é diminuir os outros, digo sempre isto, é de facto elevá-lo em aquilo que ele está a fazer, agora sem o Butler, sem o Rozier. Não esperava que eles fossem ganhar.
Se calhar é o maior destaque, é que a equipa vai ganhar sem ter o jogador que é o jogador-chave da equipa, que é o Jimmy Butler. Só que é assim, hoje o basquete tem uma coisa que é fantástica e está-se a pensar já, atenção, isso, em criar um lançamento de 4 pontos. Portanto, já se anda a discutir isso há algum tempo e alargar o campo para que os corners não sejam short corner, como dizem os comentadores, e seja à mesma distância. A NBA, o lançamento de 3 pontos, historicamente, se vocês pensarem em 90-92, Jogos Olímpicos de Barcelona, o Dream Team, era o Dream Team que era o Dream Team, tinha ali os melhores todos. Mas nos anos consequentes, a esperada hegemonia da América foi sempre questionada pelo facto das equipas europeias, ou de equipas de outros países, defenderem zonas, matchups, adaptações, e questionarem os americanos para lançar de fora. Pá, a NBA nunca teve lançadores como tem hoje. E o raio do lançamento dos 3 pontos, a equipa pode não ser melhor que a outra.
Mas acerta mesmo.
É para dia bom, eu acho que até caiu um bocadinho no exagero, não é? Temos jogos aqui com...
Concordo perfeitamente. Eu pessoalmente, como espectador, tenho jogos que eu fico aborrecido porque...
Perde-se alguma coisa pelo caminho.
Não, eu questiono, por exemplo, o que é que o treinador está a fazer. Qual é o papel do treinador? Pá, se um jogador está sozinho no canto, ok, mas há uma sobremarcação e ele continua sozinho no canto. Continua no canto, não se mexe lá. É para cortar nas costas, pá, vai para o cesto.
Porque... Sim, o jogo não acaba ali na linha de 3 pontos.
Não acaba ali, mas.
E às vezes hoje... ficam presos à linha, claramente. Ficam. Não atacam o cesto.
Sim, eles, tu vês a sistematização da transição defesa-ataque em que há jogadores que correm diretamente para os cantos e é lá que ficam.
E não atacam o cesto.
À espera que a volta. Outros correm para os 45 graus e ficam nos 45 graus à espera que a bola venha cá para fora. Acho que, por exemplo, no Mundial, eu segui o Mundial muito perto, na primeira fila, em Jakarta. Não estive em Okinawa, estive em Jakarta e estive nas Filipinas. E epá, a seleção dos Estados Unidos me dava vontade de desapertar o pescoço. O Jaren Jackson, 2,13 metros, eu já trabalhei com ele, até o conheço pessoalmente. O Jaren Jackson fez mais lançamentos de 3 pontos do que ressaltos durante toda a competição. É para lá.
Isso é inverter a lógica.
E primeiro aquela equipa.
E não é um atirador sequer.
E não é um atirador sequer, mas é assim. Eles, se tivessem um jogador que fosse lá dentro a fechar a defesa, abria espaços para os outros depois lançarem de fora. Isto é simples. Eles nunca fizeram isso. Epá, e acabaram por perder 3 jogos. Não perderam um nem perderam 2. Por razões, eu lembro do primeiro jogo em que eles estão... O primeiro jogo que eles perdem com a Lituânia, em que eles estão a perder por 21 ao intervalo. Começa a segunda parte, chega a lutar a perder por 25. Depois o Brunson pega na equipa às costas e vão até... estão a 4 pontos quando faltam 3 minutos para acabar o período. E de repente a Pete mesa, substituição, e saem 3 jogadores. O que os treinadores americanos muitas vezes não percebem é que orientar um jogo na NBA é uma coisa e orientar um jogo fora da NBA é outra coisa. E eu lembro do Brunson, estava lá à frente, eles tinham posse de bola, e quando ele ouve o apito, olha para o banco e percebeu que ele era um dos substituídos. Epá, e faz uma primeira reação natural, faz assim, tipo, agora? Mas depois cumpre com aquilo que é o jogador da NBA, calou e foi para o banco. Epá, perderam o jogo porque nunca mais encostaram nesse jogo. Na NBA isto acontece sistematicamente, mas é igual para todos. Isto é, todos fazem a mesma coisa. Como todos fazem a mesma coisa.
É a rotação.
Mas para nós isso é tão estranho às vezes. Inícios de quarto período com os melhores no banco. Porquê? É, quando se pode matar o jogo.
Exatamente.
É impressionante.
Assim, eu lembro, por exemplo, do treinador da Alemanha, que o Schroeder...
Mas isso é uma discussão que eu sei, cara. Você tem essa ideia. Se
é algo que é assim.
Se alguém questiona...
Já reparam.
É assim. É uma discussão no sítio próprio.
Ok.
Eu, por exemplo, tive a oportunidade, muito antes de trabalhar na NBA, de trabalhar com treinadores, sei lá, o treinador de Sacramento, o Mike Brown, o Stott, que estava em Portland, muitos. Eu conheço a maior parte dos treinadores e falo com eles. Fora do contexto social, tu consegues falar com eles sobre tudo. E Eu lembro, por exemplo, de uma discussão que foi anos e anos. Pá, porque é que
de
vocês
fazer falta, não?
Fazem falta ou não fazem falta quando estão a perder por 3 pontos?
Exatamente.
Epá, isto era uma discussão, epá, anos e anos e anos. Hoje em dia, tu já vês muitos...
Já alguns fazem.
Já fazem. E há outras. A própria NBA tem evoluído nas regras, mas há regras que têm que mudar.
Ou acabar.
Ou acabar. Portanto,
defesa regras. Ilegal, por exemplo.
Epá, defesa ilegal. Coisas, há coisas que, têm que vão acontecendo. Mas do ponto de vista, digamos, da capacidade de ouvir, a pressão que pode haver uma conversa inteligente, digo eu que é inteligente, eles têm outros dados para julgar as questões. E a cultura dos americanos não é igual à cultura dos europeus. Se vocês comentam aqui jogos da Euroliga, em que o peso tático do jogo é muito mais evidente,
certo,
do que o peso tático do atleta do wherever. Epá, o do wherever é incontrolável. O sistema funciona e os jogadores podem ser espetaculares, têm liberdade à mesma, mas têm um esquema do que é que querem.
Eu acho que o Eric Spoelstra tem muito sucesso porque é um treinador que, perguntas-me assim, da NBA qual era o treinador que podia estar na Europa? Para mim era o Eric Spoelstra, porque ele olha muito para a questão de tática do jogo, para o detalhe,
a defesa zona. Para...
Eu gostava muito de um dia, por exemplo, porque até porque não temos na Euroliga, por exemplo, treinadores norte-americanos. Há um que, agora não estou a lembrar o nome, eu acho que, se não é americano, fez grande parte da formação lá, mas eu gostava muito de ver o Spoelstra na realidade europeia, porque eu acho...
Olha que corrias o risco de ficar muito desiludido.
Achas que sim?
É pá, porque...
Isso aí diz-me tudo.
São muito, eles estão muito marcados. O êxito do Eric Spoelstra não tem a ver só com o talento que ele tem, tem a ver com a cobertura.
Mas a
questão que ele tem.
É essa, eu acho que.
A cobertura.
Tem a ver com a cobertura que ele tem. Ele tem a cobertura de um homem que é um Mr. Basketball, Pat Riley.
É
pá,
e a organização também.
Isto é o que dá, digamos, a sustentabilidade para um treinador crescer. Todos os treinadores são como todas as pessoas, têm pontos fortes e pontos fracos. Não, o imaginário, e tu estavas aí à descoberta do imaginário, é justo. Há um treinador que para mim é dos melhores do mundo, David Blatt, pá, na NBA correram com ele. Porquê?
Quando estava em primeiro.
Quando estava em primeiro e ficaram-lhe apagado durante os anos.
Mas o Valdiário não sorria.
Porquê? É pá, porque ele não tinha problemas em fazer o que fez o treinador da seleção da Alemanha, que é o Schroeder, está a fazer porcaria, e o gajo, pá, senta-te e está calado. Na NBA faz isso e é despedido.
Claro. E ainda por cima, quem é que queria fazer isso?
Pronto.
Era a estrela maior, não?
A estrela maior. Portanto, lá está, o peso social, e atenção, a geração de hoje tem muito mais consequência e paga o preço do peso social. Hoje em dia, os jogadores são máquinas de comunicação. Os jogadores, os tweets dos jogadores...
Valem milhões?
Pá, e portanto, isto gera um ambiente que não é igual ao ambiente da NBA há 10 anos ou há 20 anos. E é um ambiente que dificulta o controle das situações. Além das ingerências dos agentes, das famílias, das namoradas ou mulheres, que alguns jogadores têm várias, e portanto isso não aumenta mais a dificuldade. Há jovens jogadores neste momento que... Não vou estar aqui a dizer os nomes, que já têm, com 22 anos, já têm X filhos de não sei quantas mulheres. Isto vai ter implicação nos contratos, vai ter...
Claro.
Portanto, há aqui muita coisa que é o objeto dinheiro faz mudar muitas coisas na cabeça das pessoas. E, portanto, há aqui muita coisa para lá daquilo que a gente vê, aquilo que está por trás, os nuances do que acontece. E os treinadores são uma peça importante, mas são muitas vezes refém, digamos, do envolvimento todo onde estão metidos.
Rapaziada, playoffs da NBA.
Eu no Oeste...
Destaques, pelo menos.
Olha, eu vou destacar, até porque não sei se porque a gente vai conseguir manter o alinhamento que tínhamos previsto.
Já perdi a esperança nisso, mas não há problema nenhum.
Eu vou destacar Denver por uma razão.
Além de me chateares...
Além de deixar um bocadinho de chateado, Denver... A NBA tem 30 equipas e em qualquer competição, até pode ter só 5, só ganha uma no final. Mas quando competem 30, é mais difícil tu seres aquela, estares naquela que ganha. Denver, o ano passado, ganhou e depois ainda é mais difícil quando ganhas neste contexto, a seguir conseguires ir lá outra vez. Eu acho que eles não fizeram a melhor época regular possível, nem de perto nem de longe. para minha surpresa, quando chegaram ali à parte final e até estavam em primeiro, fraquejaram e perderam alguns jogos que na minha cabeça não deviam ter perdido. E fiquei com algumas dúvidas se aquilo tinha sido, porque sim, se já estavam a pensar mais à frente, ou se tinha sido incapacidade. Porque quando se perde, claro, pode haver várias justificações. A grande verdade é que quando chegou o momento a sério, que é agora, que é o play-off, e atenção, os Lakers, independentemente da classificação que tiveram na fase regular, têm excelentes jogadores, têm uma equipa com alguma profundidade.
E não tanto, odeio os dois primeiros jogos, acho que a equipa não joga nada mal.
Porque os jogadores, mesmo ali a segunda linha...
Acho que se bateram, deixando o fator psicológico, mas...
Deixando o LeBron e o Davis de fora, eles depois têm uma segunda linha, chamemos assim os Lakers, que é do melhor que há na liga. É uma equipa muito profunda, muito experiente, também é importante quando chegamos ao play-off. E é verdade que os Lakers, nomeadamente os dois primeiros jogos, andaram ali a dar toda a ideia que podiam ter ganho. Podiam ter ganho os dois. É verdade.
Ganhar 20 pontos na segunda parte.
Segundo, então...
Mas é por aí que eu vou destacar Denver. Não. Ok, os outros tiveram quase a ganhar. Pois eles ganharam o primeiro, o segundo e o terceiro.
Eu acho que neste caso específico já o ascendente mental são 11 seguidas.
Tem a ver com isso.
Começa a apertar e os fantasmas vêm todos.
Ontem,
não entendo de outra forma.
Eu já não lembro.
Obviamente que Denver é muito melhor.
Ontem na transmissão era o Pedro e o Ricardo que estavam a comentar. Eu estava a ver em casa. E acho que foi o Pedro que disse, não me lembro já. A forma como o treinador de Denver, Malone, falou com a equipa, estavam a perder por 10, e ele falou como se estivessem a ganhar por 20. Uma segurança, uma confiança, uma certeza de que aquilo, mais minuto, menos minuto, provavelmente ia à normalidade, e a normalidade era eles começarem a jogar a sério. E eu acho que esse é o grande trunfo de uma equipa, é quando mesmo as coisas não estão a correr bem, ou mesmo quando a classificação...
Mas não se desviam do caminho.
Não se desviam e acreditam piamente, isto... Se nós fizermos o normal, isto mais tarde ou mais cedo vai dar. E eles conseguiram isto no jogo 1, no jogo 2, no jogo 3. Conseguiram com os Lakers a jogarem bem, com os Lakers a jogarem mal. Conseguiram em casa, conseguiram fora. Conseguiram
a perder largo.
A perder por muitos, sim, a perder por Alice, poucos. Com o Gordon a jogar muito e a jogar pouco. E eu acho que isso é uma coisa, de facto, apesar, só as grandes equipas é que fazem isto.
Apesar da normal, costuma-se dizer que as equipas que são campeãs têm pressão de serem campeãs. Eu acho que os Lakers têm mais pressão de mostrar resultado do que Denver, que sendo campeão...
Até pelo mercado onde estão,
é,
claro.
Exatamente, é um mercado pequeno. Epá, tem jogadores...
A questão da janela do LeBron estar a fechar,
claro,
não é?
Claro, é tudo
exatamente
isso.
A pressão dos Lakers é muito maior. Os fantasmas vêm mais facilmente à tona na equipa dos Lakers do que vêm na equipa...
Sim, Denver se falhar é um problema no Colorado. É. Os Lakers se falham é um problema no mundo.
No mundo. É pá, por exemplo, temos aqui o
Miguel...
Estava um problema.
Estava quase a chorar.
Estava um problema.
Quase a chorar por causa disso, pá. Há um jogador, por exemplo, é inegável falar do Jokić e o papel dele na equipa.
Joga qualquer coisinha, rapaz.
Já viste a fotografia quando ele tinha 13 anos?
Já.
É muita gira, não é? Parece o Luís Avelãs em versão largada.
Mas ele até com isso ele destrói os mitos todos.
Mas ele não tinha barba,
não tinha barba.
E depois tem ali o Gordon que eles foram apanhar.
E reinventou-se como jogador.
Reinventou-se. Para mim, o Gordon é uma história de vida. É o gajo que foi mais roubado numa votação de concurso de afundantes da história da NBA. Mas que não é um jogador, é um bom atleta.
É um extraordinário atleta.
Epá, deve ter ali um problema qualquer, porque um gajo que mete-se nos copos no fim do ano e é mordido pelo próprio cão.
Alguma coisa não correu bem. Pode ser
o cão. Ele compensou que o cão tinha bebido mais e portanto estava um bocado descontrolado.
Mas eu acho que o contexto foi perfeito para ele.
Sim, ele está um bocado perdido em Orlando.
Eu acho que queriam fazer
não é estrela,
algo que ele não era e deram-lhe ali o papel que tinha uma luva.
Ele encaixa perfeitamente nisso. E depois tem um jogador que eu tive o privilégio de trabalhar com ele quando ele era mais novo, o Murray. É um player.
É.
É pá, faz coisas.
Um dos grandes canadianos que anda aí, né? Tem uma seleção incrível.
Sim, sim.
Murray
é top. Ele faz coisas com a bola. E atenção, e são medalha de bronze do campeonato.
Sem ele.
E sem o Wiggins.
Sim. E é pá, ele faz coisas com a bola.
E com um contratempo grave, teve uma lesão gravíssima.
Duas.
Ele decide, é o jogo 2, não é? Com aquele tiro com o Anthony Davis pendurado, uma bola incrível.
Mas ele faz isso todos os dias.
E nesse jogo falhou não sei quantos lançamentos. E ele no final.
Não estava disse, a jogar nada.
Não, no final. Eu disse aos colegas: pá, assumam vocês que eles disseram: não, tu vais lançar sempre. Essa confiança de Denver para mim é uma coisa espetacular.
Depois tens ali os Bucks e os Pacers. que é curioso, porque com a lesão do Giannis, de repente abre-se um caminho possível. Os Pacers não têm uma má equipa, têm uma boa estrutura, mas não é uma equipa que deslumbre ninguém.
É, ofensivamente.
Eles
deslumbram
dar espetáculo. Agora, os adeptos, eles devem ficar loucos com aquilo. Sentado a ver, aquilo é engraçado.
Mas, lá, a Indiana, basta que haja uma bola, não esteja lá ninguém, fica
olha, Carlos, eu tive, na altura, mandei-te mensagem, tive pena de não ter estado lá em Indianápolis. Eles estavam muito entusiasmados com a equipa deste ano.
Fui falando que tu gostas do Tyrese Haliburton no Mundial. Nós gostamos, é um base top, não é?
Epá,
não tem um grande estilo, mas.
Não jogava no Barreiro, por exemplo. E no Atlético.
Mas isso era por causa dos calções.
Não.
No Barreiro ainda vai provar. Em Alcântara não jogava.
Epá, não tem.
É muito verdinho.
Haveria uma reunião no balneário em Alcântara.
Para aceitar o
tratado do assunto.
Ou tu chegas à frente ou vais pela rapa abaixo.
É muito soft. É muito soft. Mas é bom.
É um excelente jogador, atenção, excelente jogador. Indiana é o estado do basquetebol. Em Indiana se diz que o basquetebol foi inventado em Massachusetts, mas foi inventado no estado de Indiana. Se tiveres um filho ou uma filha que não joga basquete em Indiana, pá, as pessoas passam na rua e perguntam: o teu filho está melhor?
Já agora estamos numa de histórias. Eu agora, quando estive lá, eu nunca esperei que isto pudesse acontecer. Um dos Ubers, portanto, eu e o Pedro Sérgio fomos aqui, apanhei um Uber. E um senhor, e nós metíamos conversa, basquete, e ele, basquete NBA, não, eu é um basquete universitário, loucura. Então, a universidade gostas, perdiu. Ok, olha, joguei com um jogador de perdiu, o Ian Stanback. Ele conhecia perfeitamente o Stanback, é assim, um tipo impecável, e foi uma das melhores pessoas que eu conheci no basquete.
Pensei que tinha sido eu, mas bom.
Não, logo disse uma das melhores. Mas é curioso isso. Qual a probabilidade, e o Stanback está já tem quase 50 anos, e a pessoa lembrava-se, disse, e de facto,
o basquetebol tem
quando
isso,
se tem um estádio, e os estádios são gigantes.
É uma doença.
Oh, Miguel, há uma coisa que a América faz muito bem, que é preservar o nome e as pessoas. Não é só na NBA, tu vês isso na NBA.
Oh, Carlos, e enquanto as pessoas estão vivas, que eu acho que isso para mim ainda faz mais a diferença.
Sim, mas estou a falar de vivas, eu não quero matar
depois
ninguém.
Depois das pessoas irem embora, eles já... quando as pessoas estão vivas, eu acho espetacular isso.
Epá, vivas ou mortas, porque se morrerem também não podes fazer nada.
Sim,
por
mas
isso.
Sim, mas eles fazem logo em vida.
Mas eles de facto têm esse cuidado ao nível high school, universitário. Porque é que os jogadores todos da NBA, não é só da NBA, dos desportos todos americanos, metes o microfone à frente e os gajos sabem falar? Porque desde miúdos que eles estão habituados a fazer isso, a lidar com a imprensa, a lidar com os jornalistas.
É a própria imprensa das universidades também, tem, não é?
Sim, dentro e fora. Claro. Portanto, isso cria esta capacidade de comunicação, pá, que tu falas com qualquer jogador, pá, e ele está à vontade para falar contigo. É raro encontrares exemplos de malta que, pá, que não gosta. Eu lembro de um na minha vida, que era o Earl Boykins. Um pequenininho
base.
Jogou
em Denver.
E outro jogador de Denver, que era um base, pá, que depois ainda jogou mais uns tempos, que eram tipos que gostavam no balneário de ter a cadeira virada para a parede, pá, para ninguém os incomodar. Portanto, há pessoas assim. Mas a maior parte dos jogadores, pá, não tem nenhum problema de falar.
Bama Adebayo, conheces? Não?
Quem?
Pessoalmente, o Adebayo.
Eu conheço, esteve na África do Sul comigo.
Foi a melhor pessoa que entrevistei na minha vida.
É pá, tens que entrevistar mais.
Eu sei, mas. Se calhar os outros é que se divasar com os outros. Adorei a experiência.
O Ben Adebayo estava no. Eu, o ano passado, fui ao BWB em África para comemorar os meus 20 anos, porque o primeiro que eu fui foi em 2004 e portanto, 2023 faz 20 anos. Não é 24, é em 23. E o Ben Adebayo estava lá, e esta é uma nova dimensão do que é o jogador da NBA. É vulgar hoje em dia já ver os jogadores da NBA com os managers atrás, com os preparadores físicos, com o staff.
A entourage toda, sim.
Pá, ele, além de todo esse staff, tinha o cozinheiro com ele, pá. O que é giro. Epá, mas demonstra...
O nível de cuidado.
Eu depois falei, quando estive nas Filipinas com o Spoke, o treinador, falei, porque ele sabia que ele tinha estado lá, ah, coach, já sei que conheceu, sim, então e que tal? Epá, lá, que é ganda profissional. E ele, porque é que estás a dizer isso? Os outros não são, mas ele ainda fez um extra.
Ainda foi.
Epá, levou o cozinheiro, pá. Portanto, e o cozinheiro, pá, para cozinhar, não convidaram para comer nada, mas
isso é giro, esse nível de profissionalismo,
nível de
cuidado,
assim, ganham muito, mas percebem que para se manterem naquele nível é preciso cuidar de todos os aspectos relacionados
com isso. O número do LeBron a cuidar do corpo é uma coisa estratosférica. Ele
epá, não sei. Vai um milhão, fora. Eu nunca lidei, eu nunca lidei com o corpo dele. Se tu já lidaste, conta o que é que isso.
Um milhão por
ano. Só vi o número.
Ainda bem que não estamos a falar da WNBA, porque estás-me aqui a falar em lidar com corpos.
Não me metas em trabalho.
Não. Eu quero saber em qual é o encadramento em que estou.
Agora lembrei-me de uma coisa.
Espera aí, que isto vem perigo.
Só uma coisa, pessoal lá em casa. O alinhamento está feito.
Não há alinhamento. Acabou o alinhamento. Passa para a próxima semana. E o presidente ainda te telefona a falar da NBA ou não?
Qual presidente?
O presidente que te condecorou.
O nosso?
Fala. Olha, ontem trocámos mensagens a propósito do 25 de abril.
Lembrei-me agora. Porque isso eram todas as histórias que nós tínhamos. Acho que ele não vai ficar zangado. Não vai.
Não.
Aconteceu não uma vez, foram várias. E era sempre
várias, não muitas.
Muitas. Que era o presidente, estamos a falar do nosso presidente
Marcelo
Rebelo de Sousa.
À data ainda não era, mas.
À data ainda não era. Mas que seguia diariamente as transmissões.
E que conhecia o jogo.
E que se conhecia o jogo e que falava com propriedade das coisas. Mas ele assistia e quando havia ali qualquer coisa que ele, pronto, queria falar sobre o assunto, pegava no telefone. Atenção, estamos a falar 2, 3, 4, 5 da manhã e ligava para o Carlos. Mas aparentemente esquecia-se de um pequeno pormenor. É que se o Carlos estava a comentar o jogo, à partida não dava jeito pegar o telefone para falar com o Marcelo Rebelo de Sousa. E então, era nos descontos de tempo, ou nos intervalos, na altura nós nos descontos de tempo às vezes saíamos, e o Carlos ali num bocadinho pegava no telefone, oh, professor, mas eu estou aqui. E eles iam, está bem, mas isto não pode ser, isto está a correr mal e tal. Era engraçadíssimo, mas é mais uma das histórias que nós ao longo dos anos tivemos, que era, aliás, eu encontrei-o aqui há coisa de um ano e tal, em Cascais, né, comer um gelado, e ele não se, ele disse, você não se lembra de mim? De repente, eu disse, vou-lhe só dizer um nome. Então diga lá, Carlos Boca. Você é o parte nerd, Carlos Boca.
Esta conversa está a escapar. Depois do corpo do LeBron James.
Foi o parte nerd. E pronto, depois tivemos ali uma série de minutos a falar. Aliás, até em aniversários teus, sim, pelo menos duas vezes ou três.
Carlos, o que tens mais saudades dos tempos que estiveste aqui?
Do que eu tenho mais saudades do tempo que tive aqui na Sport TV?
Se é que no Sport TV, de forma. Nos comentários das ligações que tiveste, já falaste aqui com os telespectadores.
Eu tenho uma maneira de estar na vida, Miguel, que não tem a ver com saudades. Tem a ver com cumprir com aquilo que eu acho que devo cumprir em cada tarefa que faço. Por exemplo, eu fui 4 anos diretor do desporto escolar e muita malta dizia: pô, Carlos, tu desapareceste. Não desapareci, é um tempo. É um tempo em que tu dás, não 100%. Eu tenho a mania de dizer aos alunos e às pessoas com quem trabalho: se querem triunfar na vida, nunca pensem em dar 100%, deem 120%. As pessoas que se distinguem, isso é uma pergunta que muitas vezes me faziam: pá, como é que tu chegaste a vice-presidente da NBA? Ah, deve ter feito as coisas bem feitas, deve ter dado o meu máximo, deve ter mostrado competências e as pessoas conheceram essas competências. E isso tem que ser assim em tudo que a gente faz na vida: é dar tudo. E portanto, o dar tudo não é só dar a tua inteligência ativa, emocional, é entregar-te a uma causa, porque o dinheiro é uma coisa que aparece depois, o dares tudo é uma coisa que é uma atitude. É por isso que nós, por exemplo, enquanto treinadores, a gente gosta de jogadores especiais. São os que dão tudo, são os que dão mais do que aquilo que é suposto dar, são os que são capazes de fazer ou dizer algo que transcende aquilo que supostamente é o job description deles. E portanto, eu na Sport TV ou na RTP, aquilo que fiz foi make connections. Connections com quem está do outro lado, que é os nossos clientes, no fundo, que pagam o serviço. As connections com os ambientes de trabalho. Eu cheguei aqui, um abraço à Paula, à Carla, às pessoas que me veem, aos colegas do som. Connect people. E utilizar o basquetebol, a voz ou a inteligência para connect people faz parte da minha maneira de ser. Eu sinto-me realizado quando consigo comunicar, não de uma forma eu comuniquei, não quero saber o que os outros pensam. Não, eu quero saber o que os outros pensam, eu quero saber se atingiu o objetivo da minha comunicação. Portanto, Sport TV foi um percurso fantástico, era um produto novo, transitei da RTP para aqui. Eu não tenho saudades, eu vivo hoje. Aquilo que se passou aqui foi uma vida, foram 15 anos aqui, 15 anos, de tal maneira que acabei por vender a minha casa do outro lado, porque eu tinha tantos jogos. Os meus dois últimos anos de Sport TV, Miguel, eu fiz porque eu tinha um compromisso diferente, era profissional. Eu fiz uma média de 42 jogos por mês, mais a NBA Action, mais o FIBA World Basketball e mais as idas a estúdios. E às tantas eu não tinha vida, a minha vida era aqui, 42 jogos por mês.
É fácil fazer as contas.
É fácil, então se for o mês de fevereiro, mês só tem isso. 28 dias, então não há mês por isso. Nós tínhamos dias de 5 jogos, nos campeonatos do mundo, nos Jogos Olímpicos, não sei o quê, portanto, e a certa altura, porque havia o perigo de ter ou não o produto da NBA cá, e ainda bem que ele continua cá, porque acho que é um produto extraordinário, a direção da empresa, e muito bem, decidiu, pá, temos que prever o futuro, caso a NBA
e falhe. E até, Carlos, aquilo, e isto não é passar-te mal, pelo nem precisas, mas o crescimento que veio daí levou a que nós, por
nós,
agora
tem
temos
mais
dois, três, chegamos a ter 4 jogos por noite, claro. Que é de facto um crescimento inacreditável.
Claro, e assim, eu não tenho de ter nem saudades do que já fiz, nem tenho que ter inveja do que é feito. Estou aqui, por exemplo, neste podcast, que é uma novidade para mim, um sorriso nos lábios, a ver os meus amigos, a conversar com os meus amigos, no fundo a comunicar, a fazer pontes, que é aquilo que eu mais gosto de fazer. O Luís uma vez participou numa coisa que alguém fez comigo, que era Notícias do Meu País, aquele programa, sim, que foram lá. Sim. Eu sou capaz de abrir a porta para comunicar com vocês, que são meus amigos, é mais fácil, ou com alguém que se senta no avião e que eu não conheço de lado nenhum, e eu, olá, eu sou o Carlos Barroca, vamos estar aqui 8 horas.
Vamos aproveitar.
Ou passar, como o Luís passou comigo na rua, e ver alguma coisa que está a acontecer na rua com alguém que a gente não sabe nem quem é, é pá, eu paro o carro, saio do carro e vou lá meter-me na conversa, ou tentar ajudar, ou tentar... É a minha maneira de estar na vida, portanto, eu não consigo ser egoísta, se calhar sou em algumas coisas, não sou noutras, nesta de comunicar, de fazer, de me realizar, eu não tenho saudades de nada. Vivo o dia de hoje, estou feliz de estar aqui, o meu passado serve se calhar para me dar a confiança de estar bem comigo mesmo e não precisar estar desesperado, e agora chego a Portugal, o que é que eu vou fazer? Eu já estou a fazer coisas, olha, posso dizer, hein? Estou a escrever um livro para crianças, há uma coisa que eu faço com as crianças, sobretudo os mais pequeninos, que é, os miúdos gostam todos de animais, então eu utilizo muitas vezes a imagem dos animais para dizer, por exemplo, shoot like a giraffe, make a jump stop like a kangaroo, uma coisa dessas, e isto é uma história que... Em 2014, o Adam Silver, quando esteve na Índia, viu uma clínica que eu tinha uns milhares de miúdos a fazer essas brincadeiras, e no dia seguinte, quando fomos ver o tal jogo, que há pouco falava do Sacramento, antes do jogo, ele sempre vinha, Carlos, tu nunca pensaste em escrever um livro, pá, porque eu nunca vi ninguém ensinar basquete como tu fizeste, e aquilo foi mágico, os miúdos, não sei o quê. E eu disse, epá... Alguém está a ligar para mim?
É o Adam Silva? Não.
Eu na altura dizia, pá, é uma ideia boa, mas eu não tenho tempo. Pronto, isto passaram 10 anos e agora quando é anunciada a minha saída, há uma pessoa da Indonésia que conhece a história, pá, e liga-me, Carlos, agora tens tempo, vais escrever o livro de crianças. Eu disse, pá, agora tenho tempo, mas é assim, eu vou para Portugal, eu não tenho recursos financeiros, nem conheço essas formas de fazer um livro, não sei o que dizer. Pá, não te preocupes com nada, ele é uma pessoa com algum poder, eu tenho os que fazem os desenhos, vou contratar 2 pessoas para te ajudar na escrita, tu apresentas a sinopse do que é que queres e eles vão trabalhar. Epá, neste momento eu diria que estamos a 1 mês de ter o livro publicado. Quero publicá-lo na Indonésia, porque obviamente ele vai suportar o investimento, em inglês, em português e em japonês, porque eu adoro o Japão, e portanto quero fazer isto. Portanto, estou a fazer o meu livro, estou a dar aulas na Universidade Europeia no curso de gestão de desporto, estou a dar uma pós-graduação no ISCTE em gestão de desporto, e portanto estou entretido, a passar pelas burocracias das coisas que é preciso fazer no regresso ao país, ter
brincar dados, com os netos, que é muito importante.
Brincar com os netos, não sei se
essa pulseirinha estava a reparar nisso.
Esta pulseirinha é a minha netinha, uma das netas, eu tenho 4 netos, a Francisca, vou, estas são as tuas cores, está aqui a tua pulseira. Portanto, isto é,
não podes tirar.
Isto é, portanto, não tenho saudades das pessoas, e aquilo que costumo dizer é que tenho pena que o tempo me tenha dado tantos amigos e que o tempo seja tão limitado para estar com eles todos. Porque eu, muitas vezes, quando venho a Portugal, nem estou com os amigos, o Luís que diga, que é verdade, vocês são de outra geração, mas o Luís lidamos muito com o outro, pá, telefono, mas eu não tenho tempo, porque eu dedico o tempo aos netos e aos filhos, que é lógico. Portanto, tenho pena que o tempo seja tão reduzido, só tem 24 horas por dia. Eu nunca gostei de dormir, pá, porque sempre dizia, desde miúdo, um terço da nossa vida a gente passa a dormir. Se calhar por isso nunca me importunou trabalhar na Sport TV. É pá, e as histórias da Sport TV, assim, podemos fazer mais 10 podcasts.
Ou um livro também, se calhar um livro também não chega.
Vocês, se estacionarem o carro em frente à Sport TV, quando chegam à rua principal, têm que virar à direita, certo?
Eu já ouvi essa, sim.
É pá, agora imagina o que é, às vezes às 4 da manhã.
Ter de dar a voltinha.
É pá, quando acabam os jogos, é pá, o carro sabe o caminho para ir para casa e, portanto, chegas ali e viras à esquerda. É pá, eu lembro-me de ter dito adeus ao Luís.
Não, eu estava contigo.
Ah, estavas no carro?
Estava.
Mas estava a malta cá fora.
E eram 5 e tal da manhã.
Era 5 e tal. É pá, eu saí e o carro automaticamente virou à esquerda. Pá, a sirena atrás de mim.
Estava o carro da polícia.
O carro da polícia estava atrás de mim. É pá, pronto. É vida,
mas a pergunta foi engraçada. Você viu o que viu? Vi. Não vi, foi assim.
Achou por isso. Não tinha feito.
Eu fui sincero, pá. Eu perguntou, você não viu que não podia ter virado ali? Eu vi, eu não vi, foi assim.
Só não tinha virado.
E eles tentaram-se a rir também. Assim. E não acabou mal a história.
Não.
Deu para se arrasgar.
Do que é que eu tenho saudades? As pessoas. As pessoas me dão o melhor da vida e o pior da vida, e felizmente na minha vida as pessoas têm-me dado muito mais da parte melhor do que da parte pior. O professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é um amigo e que responde às minhas mensagens, há uns anos, há dois anos, nomeou-me comendador da Ordem do Infante Henrique, é uma coisa absolutamente inesperada. Eu lembro da conversa, a conversa foi simples, ele liga-me amanhã, à 1 da tarde, Palácio de Belém. E eu, sim, professor, então vamos. Estava só. Vamos almoçar. Não, vai ser condecorado. Disse, professor, quem manda aqui sou eu, que é que sou presidente. E portanto, é assim, é uma honra. Eu fui atleta internacional, sei que vocês também foram. Fui atleta internacional, treinei uma seleção de sub-20 durante alguns meses. Representei Portugal na Comissão Europeia enquanto diretor do desporto escolar, fiz parte do Conselho Superior de Desporto, de alguma maneira ligado ao Comitê Olímpico, fiz muitas coisas pelo país. Lembro-me de estar em Las Vegas no All-Star Game, em que o Carlos Portugal foi comigo. Epá, e a nossa honra de ter a bandeira portuguesa à frente. Quem já foi internacional percebe isso, porque ser internacional não é uma coisa que a gente quer, é uma coisa que nos concedem. E portanto, hoje em dia, ser comendador, alguém da NBA me dizia: Carlos, podes pôr no teu cartão de visita da NBA a ser comendador. Eu disse: não, porque isto é uma coisa muito mais importante do que ser vice-presidente da NBA. E eles ficavam assim.
E eu estive lá e o discurso do presidente foi muito giro. Foi, por acaso, foi um momento incrível esse.
E não teve a ver com ganhar nada, teve a ver com valores.
Sim, sim.
Valores, visão, comunicar bem, fazer pontes. E portanto, ser português é isso também. E eu continuo a fazer pontes, e enquanto a saúde me permitir e a energia me permitir, esse é o meu objetivo. De que forma aulas, desporto, basquetebol, comunicação, são as minhas áreas de trabalho. Não vou inventar agora, já é muito tarde para inventar. Com 65 anos não vou reinventar a minha vida. Estas são as minhas áreas e isto é o que me dá prazer fazer.
E agora tens que ir dar aulas, não é?
Agora tenho que ir falar com um grupo de alunos que fez um desafio na Universidade Europeia de querer saber um pouco mais como é que funciona uma equipa. Portanto, é isso que eu vou fazer. Está na hora, é?
Se não quiseres, não está, mas acho que sim. Daquilo que nos pediste, acho que estamos a chegar aqui à hora, sobre às 3.
É melhor.
Mas, senhores, não sei se tem mais alguma questão para o Carlos. Eu tenho um pedido, e acho que é em nome de todos, é que apareças mais vezes.
Eu a única coisa que posso dizer é que, em nome de toda a equipa da Sport TV, nos despedimos, desejando a todos.
Como é que é? Não sei.
A continuação de um dia ou de uma noite fantástica.
Melhor que isto era impossível. Até para a semana.